Lembra daquela frase clássica? Pois é, eu fui. O ano 2014 e o mês era dezembro. Cuba e Estados Unidos, por meio de seus presidentes Raul Castro e Barack Obama, anunciavam as primeiras medidas de reaproximação entre os dois países. Me lembro muito bem desse momento e como isso mexeu positivamente com os cubanos que eu conheci em Havana. 4 meses depois da minha ida, um presidente norte-americano pisava em solo cubano depois de 88 anos.
O momento mais aguardado da viagem do presidente americano Barack Obama a Cuba aconteceu hoje, quando ele se encontrou com o presidente Raul Castro no Palácio da Revolução, em Havana.
Mas veio Trump e, como dizia John Lennon, o sonho acabou. Quando bate aquela saudade, eu costumo olhar álbuns de fotografias antigas de viagens, de festas ou de aniversários. Foi o que eu fiz agora ao rever as fotos de Cuba. Eu fiquei 8 dias em Havana, uma cidade que às vezes parece parada e perdida num filme dos anos 50, e ao mesmo tempo, tão vibrante e contemporânea. No episódio de hoje de Búzios, Drinks na História, eu vou falar sobre a origem do daiquiri e a relação desse coquetel com a independência de Cuba. Vou falar também de literatura e de Ernest Hemingway, o homem que fez o daiquiri ficar famoso mundialmente. Mas antes de começar o programa, deixa eu falar um pouquinho sobre mim. Meu nome é Pablo de Moura, eu sou jornalista, documentarista e tive um bar no sul da Bahia nos anos de 2015 e 2016. Com um gravador na mão e um antiácido na carteira, eu vou em busca de histórias e de personagens que falem sobre a origem dos drinks e o contexto cultural, social, histórico e político dos países em que os coquetéis foram criados. Eu te convido a entrar no site podcastbooz.com.br e conhecer melhor esse projeto que me dá um prazer enorme em fazer e que fala de história e também de cultura e do universo dos drinks. E se você quiser se tornar um patrocinador ou um apoiador do Booz, conheça nossos planos de financiamento coletivo e as recompensas. Todas as informações estão no nosso site. Começa agora Booz, os drinks na história. Embriague-se de conteúdo. Dois norte-americanos em tempos distintos foram os responsáveis por fazer do daiquiri um dos coquetéis mais conhecidos do mundo. Os dois tinham pelo menos mais duas coisas em comum. Ambos viveram em Cuba e adoravam o coquetel. O mais famoso, o escritor Ernest Hemingway, popularizou e eternizou em todos os cantos do planeta o daiquiri. O segundo foi o homem que criou o drink. Mas sobre esse eu falo daqui a pouco. Sobre Hemingway, eu converso com o escritor Fábio Pereira Ribeiro.
Fábio, Cuba foi um lugar decisivo para o Hemingway escrever grandes romances, né? Qual a relação dele com a ilha?
Cara, praticamente é a vida dele, né? Que aí entra aquela coisa do calor mais latino, né? Que ele absorveu muito essa essência do tropical, né? Porque ele é da região de Chicago, né? Então, né? É um contexto frio, né? Quando você vai para Cuba, aí é... Eu brinco, né? Para Cuba é Brasil, né? Então, aí a coisa... Tanto que ele sai de Cuba em 1960, né? Ele ficou de 29 a 60. E ele sai praticamente de Cuba para a morte, né?
Ele se encontrou em Havana, né?
Se encontrou, e não era só com a cidade, com o país, com o povo cubano, né? A relação dele com o povo cubano, quando você vê alguns documentários, é muito forte. Ele recebeu o prêmio Nobel dele lá, os caras foram levar a medalha lá, ele dedicou a medalha aos pescadores, né? Então, assim, toda vida, ele não foi para a Suécia buscar o prêmio, ele falou, não, só vem trazer a medalha aqui.
Foi em Cuba que o Hemingway publicou uma das obras mais importantes dele, que foi O Velho e o Mar, né, de 1952. O que, que representou esse livro para o Hemingway?
O Velho e o Mar, eu acho que foi o grande ápice da vida dele, né, porque ele representou com simplicidade o que era aquela vida da pesca, do pescador pobre que saía todos os dias para o mar e a relação dele com o mar. Em todas as obras, você vai sempre perceber que o mar vai aparecer como um personagem também. Então, eu acho que o Velho Mar é o ápice da literatura dele, né?
Tudo nele e dele era velho, menos os olhos que eram da cor do mar, e alegres e não vencidos.
Sobre como nasceu o Daiquiri, eu converso com o bartender Amaury Silva.
Uma das histórias que eu gosto muito e eu gosto de contar no balcão para os clientes é a história da criação dele em relação a um drink cubano que já existia, que era o Canchanchara. A ideia desse coquetel, basicamente, ele era um coquetel feito em Cuba, em um bar em Cuba, e a base dele era rum, limão siciliano, mel e água. Era muito comum se utilizar água naquela época, devido à qualidade do rum também, e pela questão de muitos rums terem um teor alcoólico muito mais alto, e você não tinha aquela questão do gelo. O gelo é uma coisa que veio muito tempo depois para os bares, né? A maioria dos coquetéis eram feitos ali praticamente sem gelo, mistura e consumidos em temperatura ambiente.
Opa, vou fazer uma pequena pausa aqui na explicação do Amaury, porque para contar a história completa do Daiquiri é preciso conhecer a história de como foi a independência de Cuba. E por incrível que pareça, a criação do Daiquiri e a independência estão de alguma forma interligadas. Quem fala sobre a luta pela independência cubana é a historiadora Silvia César Misculin.
Com a Revolução Haitiana, né, no fim do século XVIII, quando os negros, né, tomam controle do Haiti e expulsam todos os colonizadores, isso acaba prejudicando enormemente a produção açucareira do Haiti. E toda essa economia açucareira, então, se desloca em relação a Cuba. E isso faz com que esses grandes plantadores de açúcares cubanos nem pensem no início do século XIX, quando em outros territórios hispanos estão havendo guerras e lutas pela independência, nem pensam em fazer o mesmo em Cuba, porque estão com uma economia em ascensão, né? Estão lucrando muito com esse vácuo deixado pelo Haiti e querem manter a escravidão.
E quando é que começa a luta pela independência cubana, né?
A Primeira Guerra de Independência só começa em Cuba no ano de 1868. É uma guerra longa, é uma guerra que dura 10 anos. Eles não tinham um exército tão grande e tão armado quanto o exército espanhol, porque a Espanha mandou muitos reforços militares para a ilha, não queria perder a sua última colônia, que era conhecida como Joia da Coroa. Infelizmente, essa Primeira Guerra ela não consegue a libertação de Cuba, e Espanha assina com um pacto, que é conhecido como Pacto de San Juan, e alguns setores independentistas enfraquecidos acabam aceitando esse pacto. Então, essa primeira guerra termina, mas Cuba permanece ainda sob controle da coroa espanhola.
Como é que ela finalmente conquista a sua independência?
Já existia em Cuba, no século XIX, um fenômeno de imigração em relação aos Estados Unidos, né? E José Martí, que foi um líder importante dessa segunda fase de independência, ele primeiro foi exilado para a Espanha e depois ele foi aos Estados Unidos buscando organizar essa população de imigrantes trabalhadores cubanos exilados nos Estados Unidos. E lá ele fundou, alguns anos antes, em 1892, o PRC, que é o Partido Revolucionário Cubano. Através desse partido, da organização desse partido, ele conseguiu reorganizar alguns líderes da Primeira Grande Guerra de Independência que estavam exilados, e eles organizam uma volta à ilha de Cuba através de embarcações, para dar início, então, a essa segunda e definitiva guerra de independência. Ela ocorreu entre 1895 e 1898. Nessa segunda guerra, ocorrem vários imprevistos. O primeiro deles é que o José Martí, que era um importante líder, porque também era um intelectual importante, um mentor intelectual do projeto de emancipação cubano, morre 3 meses depois do desembarque, ainda no ano de 1895.
O poeta José Martí é o autor da letra de Guantanamera, cuja melodia foi composta por Roseíto Fernandes. Guantanamera, Guanira, Guantanamera. Seus ideais foram fundamentais para a construção de uma identidade nacional cubana. Martí dizia:
um povo deve ser culto para ser livre. Saber ler é saber andar. Saber escrever é saber subir.
José Martí, além de herói nacional, virou o nome de um rum em Havana. Na ficha técnica do episódio, que está no site do Buzi, tem um link para você poder ver essa propaganda do Rum Martí Especial Extra Velho, produzido pela Companhia Cubana de Rum de Havana. E um detalhe, estampando o anúncio, um desenho do rosto do velho José Martí. No final de 1889, em Washington, Martí comentou sobre os Estados Unidos.
Vivi no monstro e conheço suas entranhas.
7 anos depois dessa fala, no dia 19 de maio de 1895, Martí foi morto com 3 tiros por um ataque das tropas espanholas no vilarejo de Dois Rios, em Cuba.
Então as forças independentistas, elas têm que se reorganizar, mas mesmo assim elas estão conseguindo avançar em relação ao exército espanhol. Acontece que os Estados Unidos, já de olho, né, naquele território importante que produzia açúcar, né, e que já havia existido no início do século XIX, até meados do século XIX, um movimento a favor de anexar Cuba aos Estados Unidos, porque era um território que produzia açúcar, que tinha escravos e que então poderia somar. Então, no ano de 1898, havia uma embarcação dos Estados Unidos na região de Havana, no porto de Havana, né? E há uma explosão desse navio. Esse navio se chamava Maine.
No dia 17 de fevereiro de 1898, o Correio Paulistano publicou:
ontem, às 10 horas da noite, deu-se a bordo do cruzador americano Maine uma explosão cuja causa é desconhecida. O número de vítimas sobe a mais de 100, havendo muitos feridos. Foram organizados imediatamente os socorros possíveis. Em poucos momentos, o Maine estava envolvido em chamas, indo a pique quase instantaneamente.
Essa explosão causa 260 mortos, e isso é o pretexto para os Estados Unidos entrar na guerra. Quer dizer, há todo um debate, né, entre a historiografia que estuda esse período. Não se sabe se realmente foi um acidente a explosão desse navio, se foi um atentado espanhol, ou se foi algo até forjado pelos próprios norte-americanos para dar um pretexto deles entrarem na guerra. Eles entram na guerra em abril de 1898, com o desembarque de marines, ou seja, de tropas norte-americanas, na região do Oriente, na região de Santiago de Cuba. E isso foi feito em aliança com alguns setores do movimento independentista.
O Correio Paulistano, de 19 de fevereiro de 1898, publicou que o governo de Washington havia recebido telegramas de Havana com a seguinte informação:
os mergulhadores encontraram um rombo de 15 centímetros no casco do Maine, feito por um torpedo.
Em 19 de abril, o presidente William McKinley Jr. foi autorizado pelo Congresso a usar força armada para retirar Cuba da autoridade espanhola. E no dia 25 de abril, o Congresso norte-americano declarou guerra à Espanha. A edição número 736 da revista Ilustrada, de 1898, fez uma charge sobre os acontecimentos envolvendo Espanha e Estados Unidos no final do século XIX. De um lado, uma mulher de vestido, com salto alto, com os braços para cima, representando a Espanha. Do outro lado, a imagem tradicional do tio Sam de cartola gesticulando. Ao fundo, a fortaleza San Carlos e La Cabaña, em Havana. No site do Buzi você pode ver essa ilustração. A legenda dizia:
a Espanha e os Estados Unidos tanto rezingaram que até chegaram às últimas. É uma luta terrível, mas desde já todos anteveem o resultado. Cuba livre!
Na verdade, nem tão livre assim.
E em dezembro de 1898, a Espanha se rende e entrega as armas e vai para um tratado, que é o Tratado de Paris, que foi feito também em dezembro de 1898. O tratado é feito entre a Espanha e os Estados Unidos. Todo o movimento independentista, né, os seus líderes, não são nem reconhecidos pelos Estados Unidos, o PRC e todos os seus líderes, e não são chamados para esse acordo, para esse Tratado de Paris. Então, Cuba fica, em 1898, oficialmente independente da Espanha, né, mas passa, nesse mesmo momento, como fruto desse tratado, a ser controlada diretamente como um protetorado dos Estados Unidos.
No mesmo ano em que Cuba ficou independente, os Estados Unidos rapidamente, como que para marcar território, enviaram equipes para explorar os recursos naturais da ilha. E assim, a história do Daiquiri começa. O bartender Amaury Silva de volta.
Os americanos começaram a explorar algumas jazidas de minério de ferro em Cuba, e um dos caras que liderava essa jornada, né, de exploração é um cara chamado Jennings Cox. O Cox e a equipe dele, eles trabalhavam nas montanhas da Serra Maestra, que fica na costa sudeste de Cuba, e onde tinha uma pequena cidade de nome Daiquiri. Ele já conhecia o Conchanchara.
Só para lembrar, o Conchanchara é um coquetel cubano feito de rum, mel e suco de limão, que foi o antecessor do Daiquiri.
E aí, num belo dia, ele estava no momento de folga, e aí ele resolveu fazer um coquetel ali mesmo, com os ingredientes que ele tinha à mão, que nada mais era do que limão e açúcar. Então ele espremeu um limão, pegou o suco desse limão, misturou com açúcar e uma parte de rum. Mexeu ali com uma colher, não existia coqueteleira ali no meio da bagunça, e aquilo começou a cair no gosto das pessoas que visitavam, começou a cair no gosto dos mineradores, né? Aquela mistura de limão com açúcar e rum, e nisso acabou apelidando, né, dando o nome ao coquetel de Daiquiri, por causa da região e da cidade onde eles ficavam.
No livro When It's Cocktail Time in Cuba, o autor Basil Wong escreveu que a escolha do nome do coquetel aconteceu no Vênus, um bar na cidade de Santiago.
Diz uma história que esse coquetel já existia no Vênus, criado por um bartender de lá, mas que não era conhecido, e aí que o Cox, assim, meio que pegou a receita e difundiu como dele. Mais uma das histórias que a gente fica naquela. Será que é verdade? Vai saber, né?
E aí, tudo bem? Tá curtindo o episódio? Tô passando por aqui para deixar um recado bem rapidinho. Vai lá nas nossas redes sociais que tem muita coisa bacana para você. Procure o Buzi no Instagram e no Facebook no podcast _ Buzi. E visite o nosso site podcastbuzi.com.br. E fique por dentro das receitas dos coquetéis e ouça as playlists musicais de cada episódio que a equipe Buzi preparou especialmente para você. Se você já é um apoiador do Buzi, fica aqui o nosso muito obrigado. Uma das coisas que mais me fascinou na viagem que eu fiz a Cuba foi a simpatia do povo cubano. Muitos me abordavam na rua querendo saber qual era o meu nome, de onde eu vinha, o que eu fazia e o que eu achava do país deles. Me impressionou muito o nível de educação do povo. Para todo lugar que eu olhava tinha música, gente tocando salsa e jazz cubano. Os estudantes todos com instrumento musical nas mãos. Foi essa simpatia do povo cubano que também conquistou o escritor Ernest Hemingway.
Para ele, Cuba, ele sempre falou, Cuba foi onde o lugar mais gostoso e que me deu mais prazer para escrever.
Novamente, eu converso com o escritor Fábio Pereira Ribeiro.
E ele tinha uma rotina louca, né? Porque ele acordava às 4 da manhã, 5 estava na máquina e escrevia 3, 4 horas em pé, né? E depois, à tarde, almoçava e aí ia para os bares de Havana, né?
E os bares favoritos de Hemingway em Havana eram o El Floridita e o La Bodeguita. O Floridita foi eleito em 1953 pela revista Esquire um dos bares mais elegantes do planeta. A reportagem definiu assim o bar da rua Obispo 557.
O Bar Floridita de Havana é uma instituição onde o espírito do homem pode ser elevado pela conversa e pela companhia. É uma encruzilhada internacional. O rum necessariamente domina.
são bares que é onde ele encontrava aqueles amigos que ele chamava de família, de fato, que era a verdadeira família dele. Que a relação dele com as esposas, sempre foi, e com as mulheres, né, teve inúmeras namoradas, namoradas famosíssimas, foi sempre muito conflituosa, né? E ele ficou longe dos filhos, né, porque os filhos só vinham nas férias e tal. Então, assim, os bares, os dois bares, é onde ele também se encontrou muito em Cuba, com toda aquela coisa da musicalidade, né? Aí entra o personagem central alcoólico dele, que é o Daiquiri, né? O rum, que ele gostava muito também, né? O rum escuro, principalmente, ele gostava muito. Mas o Daiquiri, e aí tinha aquelas, tem as lendas, né, de campeonatos de bebê Daiquiri, que o recorde dele foram 51 Daiquiris e ninguém bateu esse recorde até hoje, numa tacada, e ele tomava de uma vez.
E tem a versão do Daiquiri do Hemingway, né? Como é que é? O Papa Doble, né, não é isso?
Papa Doble, ele leva na composição, né?
De volta com o bartender Amaury Silva.
Ele leva o rum dourado, o rum ouro, tá? O rum ouro nem sempre é um rum envelhecido, é sempre importante explicar isso. E ele leva suco fresco de grapefruit. Ele acaba tendo uma coloração um pouco mais diferente, só que ele também tem licor de limão, o licor de marrasquino, suco de limão fresco e ainda adiciona um xarope simples. É um coquetel, assim, com uma característica mais doce. E foi um coquetel que ele, junto com o Constante, né, com o Constantino Ribalaia, praticamente criaram ali essa receita no La Floridita mais uma vez, né, que acabou ganhando também, assim, facilmente os bares do mundo inteiro, né, porque era aquela coisa, todo mundo queria beber o que o Hemingway bebia.
O escritor Ernest Hemingway e o engenheiro Jennings Cox foram dois norte-americanos importantes para a história do Daiquiri. A eles junta-se o barman catalão radicado em Cuba, Constantino Ribalaigua, que em 1914 começou a trabalhar no balcão do Floridita, um dos bares mais famosos de Havana. 4 anos depois, já era dono do imóvel. Durante os anos 20, criou sua receita famosa, o Daiquiri Frappé número 4. Hemingway era um cliente assíduo do Floridita, e o Daiquiri número 4 ficou eternizado na literatura em seu romance As Ilhas da Corrente.
Havia bebido daiquiris duplos e gelados, um dos grandes daiquiris que Constante preparava, que não tinham gosto de álcool e que ao serem bebidos davam uma sensação suave e fresca, como um esquiador que desliza do topo congelado de uma montanha no meio do pó da neve.
Como é que o Constantino é visto na história da coquetelaria?
Cara, é muito interessante essa pergunta, porque pouco se fala sobre Constantino na coquetelaria. Do meu ponto de vista, pouco se fala da história de barmans sul-americanos e de barmans latinos na América da coquetelaria. Isso é muito ruim, porque não sei se por questões territoriais ou questões políticas, mas, por exemplo, a América do Sul, a América Central, ela teve ela acrescentou muito à coquetelaria mundial. Desde a caipirinha, passando pelo daiquiri, pelo mojito, pela Cuba Libre. O Constantino, ele tem uma importância gigantesca dentro da coquetelaria americana, porque muitos dos clássicos que hoje se conhecem começou ali.
O Constantino é citado em alguns livros de coquetéis publicados nos anos 30. Muitos desses livros foram recentemente reunidos e disponibilizados na plataforma EUVS, um museu francês digital que se dedica a estudar a história das bebidas. Nesse ambiente digital podem ser vistas e lidas, por exemplo, obras com receitas de coquetéis a partir de 1705. Uma dessas publicações de 1937 é dedicada ao Bar Floridita, que é conhecida como a Catedral do Daiquiri, onde coquetéis são a revelação e a comida o mais delicioso dos prazeres. Há também referências ao bartender Constantino Ribalaigua. Além de uma caricatura preparando um coquetel no balcão, há um capítulo destinado a ele, escrito pelo jornalista da United Press, Jack Cuddy.
O repertório de Ribalaigua compreende os 3 coquetéis mais populares de Cuba: o Daiquiri número 4, o Presidente e o Pepe Rivero. Constantino inventou os 3. Depois que Constantino me fez provar várias de suas criações, eu tive que admitir para mim mesmo sua inegável superioridade. Não sei quanto cobra. Só sei que ele tem direito a pedir aumento de salário antes de assinar contrato para a próxima temporada.
Na ficha técnica do episódio, lá no site do Buzi, tem os links da capa do livro, da caricatura, da reportagem e do anúncio. Um outro bartender muito importante na América do Sul é o brasileiro Mestre Derivan. Ele foi um dos responsáveis por colocar a caipirinha na lista internacional da IBA, a International Bartender Association. E você vai saber agora qual a relação dele com o Daiquiri e principalmente com o Floridita.
Eu fui fazer um festival de Labano. Eu trabalhava no West Café em São Paulo, que é uma casa de Labano, né? Casa de Labano, que representa os produtos cubanos aqui no Brasil. Então, eu fui para o festival, fui lá fazer caipirinha para cubano lá. Para cubano, não. Para os estrangeiros todos lá. E eu fiquei lá um tempo. Depois, eu resolvi arrumar um jeito de eu entrar no Floridita.
Que maravilha. Foi que ano isso?
Eu estava lá no 2004. Eu estava em 2005, 2006, eu acho, mais ou menos assim, 2006. Eu queria trabalhar, porque eu dou aula desde 1985, só falo dos bares de Cuba. Eu falo muito da Bodeguita del Medio, falo muito do Floridita, falo muito lá do bar do Hotel Nacional. Então, eu precisava, era um sonho da minha vida, realizar eu ficar lá, nem que fosse algumas horas, mas acabei ficando uns dias. Mas foi muito bom, não foi um trabalho efetivo de ganhar dinheiro e tudo mais. Foi mais matar vontade e orgulho que eu tinha, um desejo pessoal de estar lá, naquele templo dos bares, um bar criado em 1800 e pouco lá, sei lá, sabe, um negócio absurdo. E foi se transformando, hoje é Floridita. Mas lá é La Cumbre del Daiquiri, né? Lá é o lugar do Daiquiri. Você vende uma garrafa de uísque por mês lá. Em compensação, são 12 caixas de rum, assim, em dois dias. A escola de bar de Cuba é uma das mais fascinantes que existe, tá? A América do Sul todo copia a grande escola de bartender lá. Lá não é... Nem chama de bartender, lá são os cantineiros, né?
E é verdade que os drinks do tipo Frozen, eles começam com o Daiquiri?
Quando a gente pega a característica do coquetel Frozen, que é aquele coquetel com gelo mais bem frappé, gelo bem quebradiço, quase um sorvete, né? A gente tem os primeiros escritos, né? Os primeiros pergaminhos, se pode dizer assim, da coquetelaria, falando exatamente sobre o Daiquiri.
De volta com o bartender Amaury Silva.
Você não encontra, assim, muitas outras escritas sobre outros coquetéis que tivessem ganhado essa versão ou que tenham começado nessa versão. Então, o Daiquiri pode sim ser colocado como o pai dos frappés, aí, o pai dos frozens, né? O Daiquiri, para mim, ele é um coquetel de 4 goles. Independente da taça, independente do formato, porque você precisa ter o coquetel na temperatura ambiente correta. Então, por exemplo, o Frozen, o Daiquiri Frozen já era um coquetel que você conseguia ali tomar com um pouco mais de tempo, conseguia curtir melhor ali o pessoal, né, conversando, e o coquetel estava ali sempre na temperatura certinha, você não ia acabar tendo que engolir qualquer coisa no final do copo.
Para o Hemingway, é de um gole só, né?
Não, para o Hemingway era de litro, né, meu amigo? Quantas e quantas coisas esse cara não escreveu maravilhosas, banhado em daiquiris, né?
Hemingway e Milo Fernandes, se tivessem se conhecido, certamente teriam muito a dizer um para o outro. Em A Bíblia do Caos, Milo escreveu:
há pessoas que só bebem em circunstâncias muito especiais, mas consideram especiais todas as circunstâncias em que bebem. Deve-se beber moderadamente, isto é, um pouco todos os dias. Isto não sendo possível, beber muito sempre que der. Mas o abuso, como a moderação, tem que ser aprendido. O amador que abusa tende a ficar desabusado. Beber é ruim, mas é muito bom.
Acho que o Hemingway assinaria embaixo, tanto no Bodeguita quanto no Floridita.
E ele, dentro desses bares, tinha um outro fator. Ele era muito reconhecido, né, como grande escritor americano, mundial, né, coisas que em alguns outros lugares ele não tinha esse reconhecimento.
Novamente, o escritor Fábio Pereira Ribeiro.
Quando ele ia para Nova York, ele chegava nos bares, brigava com o crítico que ele encontrava, porque ele ia batendo crítico. Ah, você escreveu de mim, ia lá descer a porrada. E aí as pessoas meio que xingavam ele, já não tratavam ele com...
né, por causa do temperamento dele. Então, assim, Cuba não. Em Cuba ele era um herói americano. Então, eu acho que é um pouco disso a relação dele com esses dois bares. Né?
E aí ficou famosa a frase dele, né? Em Floridita, me daiquiri. Em Bodeguita, me morrito.
Ele separava, né? Para não criar ciúmes entre os barmans.
Muitos dos livros e dos contos de Hemingway foram escritos em mesas de bar.
Como ele diz até no próprio livro Paris é uma Festa, ele morava em cima de uma serralheria, né? E aí, numa serraria, desculpa. E aí o barulho ele não conseguia escrever, ele subia a rua, ia no boulevard, encontrava lá no café e sentava e escrevia. Que teoricamente é o primeiro grande romance dele, né? Que é O Sol Também Se Levanta, que ele escreveu, né, praticamente nesse café. Tem um microconto que eu gosto muito, é trágico o microconto. Tu diz o seguinte: vende-se um par de sapatos de bebê, ponto, nunca usados. Acabou. Eu acho que é o menor conto que existe no mundo, do Hemingway. O que ele está dizendo? O casal está vendendo um par de sapatos de um bebê que nunca foram usados, né? O bebê pode ter morrido, o bebê pode, né, não nasceu, nate morto, tem fatores, né? Então, assim, ele escreveu no Bodeguita esse conto, tá? Escreveu no Bodeguita, no balcão do Bodeguita. E ele deu para um amigo escritor que estava visitando ele lá. Ele está dizendo o seguinte: você não precisa escrever algo tão profundo, muitas linhas, para você mostrar uma tragédia, um cenário, uma história. Você não precisa de muita coisa. Essa é a teoria do iceberg dele.
O Hemingway falava que quando ele queria testar um barman, ele pedia um daiquiri.
Novamente, o bartender Amaury Silva.
Ele queria ver como é que um barman, seja ele um grande barman da época ou um barman começando, ele queria ver como é que esse barman fazia o daiquiri. E a partir dali ele sabia se aquele cara era realmente bom no que fazia. O daiquiri meio que era um teste às cegas ali para os barmans da época. E até hoje, viu? Tem alguns barmans que gostam muito de ir aos bares e pedir um daiquiri exatamente para ver como é que o barman se sai ali com três ingredientes.
Olha, é muito louco a gente falar sobre um coquetel que muita gente pede no Brasil e que eu brinco que é a caipirinha do cubano, a caipirinha com rum.
O bartender e empresário Marcelo Malancone fala sobre o daiquiri.
O daiquiri é um coquetel leve, refrescante, que chama para o próximo. Eu sempre brinco que é um coquetel para início de noite, né? Que é para você começar a sua noite ou para você manter a noite inteira com ele, bebendo vários. Então, assim, é inegável a gente falar de coquetelaria sem a gente falar um pouquinho da história do rum, né? Que é um destilado do melado da cana, que é feito há muito tempo, que popularizou no mundo inteiro e que tem como carro-chefe esse coquetel que é o daiquiri.
Eu, praticamente, gosto muito de falar que o daiquiri é um coquetel universal.
Com a palavra, o bartender Amaury Silva.
Ele é um coquetel que vai agradar qualquer paladar. Para quem gosta do azedinho, para quem gosta do mais doce, para quem gosta de um rum. Para mim, é um dos melhores coquetéis para quem quer começar a beber coquetéis. Para quem quer conhecer rum, que também é interessante, né? O daiquiri, ele tem que ter, o rum tem que estar presente ali. Não só naquela sensação alcoólica, mas nas sensações aromáticas que esse rum que você utilizar ele pode ter, seja um jovem, um 3 anos, no máximo 3 anos. Eu não aconselho fazer, como já vi algumas vezes, fazer o daiquiri com rum envelhecido mais do que isso. Aquele rum mais escuro, o limão ele vai acabar tirando as propriedades que a madeira levou tanto tempo para adicionar naquele produto.
O daiquiri ele é muito apreciado por personalidades, como Nat King Cole, né, que era adorado em Havana, o John Kennedy também, o próprio Hemingway, o Fidel Castro, todos eles confessos, amantes confessos do daiquiri. Aí eu te pergunto, até que ponto essas pessoas foram importantes para popularizar o daiquiri?
Muito, todos tiveram uma importância gigantesca, porque é aquela coisa do ídolo, né? Eu quero... O que é o ídolo? O ídolo é aquela pessoa que eu venero, que eu quero ser o mais parecido com ele possível. Então, isso acaba fazendo com que o daiquiri ele ganhe proporções gigantescas. Quem não gostaria de ouvir Nat King Cole tomando um daiquiri? Imagina que coisa fantástica, assim, você sentar num domingo à tarde, botar um Nat King Cole ali na vitrolinha, tomando um daiquiri e pensando, o meu ídolo tomava isso.
Cuba.
Infelizmente, o episódio de hoje está terminando, mas a equipe Búzios quer saber de você o seguinte. Assim como o Hemingway tinha como bares preferidos o El Floridita e o La Bodeguita, eu quero saber quais são seus bares preferidos e em que cidade eles ficam. Responda essa pergunta no Facebook e no Instagram do Búzios, no podcast _ Búzios. O Búzios é um podcast independente que precisa da sua contribuição para continuar existindo. Conheça os nossos planos de financiamento coletivo no catarse.me/Búzios ou no picpay.me/Búzios e veja as nossas recompensas. Nesse episódio foi utilizado o trecho da reportagem da TVT, TV dos Trabalhadores, sobre a visita do presidente Obama a Cuba. As notícias de jornal foram pesquisadas no site da Hemeroteca Digital da Biblioteca Nacional. Direção, apresentação, roteiro e concepção do projeto, Pablo de Moura. Roteiro, edição, finalização e produção executiva, Juliana Cavalcante. A narração complementar é de José Medeiros. Identidade visual e site, Casi Menezes. Realização, Salomé Filmes. Até a próxima!